Flicap 2024.
Cláudia Leite, aqui na Flicap, pela Rádio Paulistano. Agora nós estamos com a Viviane Dallasta. Ela lançou um livro aqui, Gabo e Gia no Museu das Sensações. Viviane, primeiro fala pra gente o que é esse livro, porque ele é um livro lindo, todo ilustrado, colorido. Que leitor você imaginou esse livro? Enfim, fala um pouco sobre ele.
Bom, Cláudia, a ideia, a proposta do livro, na verdade, é atingir as famílias, é alcançar as famílias. Ele é um livro, eu brinco, que ele é pretensiosamente infantil, porque as crianças, é para além das crianças, é para pautar conversas em família, para ser pauta de conversa, para que as famílias possam ter assunto, possam debater, possam refletir sobre as histórias, sobre o que elas acreditam, se elas concordam, se elas discordam. Muitas vezes já tive retornos que me colocaram questões que eu não tinha pensado, que me fizeram pensar também, que foram super importantes para outras ideias, outras propostas. Então, assim, o Museu das Sensações, sem dar muito spoiler, mas é um museu que foi criado no momento em que a humanidade perdeu, as pessoas perderam seus valores humanos, assim, elas não entendiam mais, elas pararam de sentir, pararam de se emocionar, pararam de se encantar com a vida. Então, um dos aspectos dessa proposta do museu. E as histórias entrelaçadas, cada história tem um mote dentro desse mundo tecnológico. Então, a questão do que a gente pode delegar para a tecnologia e o que a gente não pode delegar para a tecnologia. Como a gente utiliza essa tecnologia com intencionalidade. Porque a tecnologia, ela está dada, ela está aí, ela nos permeia, está em todos os lugares. Nós estamos aqui graças à tecnologia, viva a tecnologia, só que a gente precisa fazer uma boa utilização dela. Então, para essa utilização, as crianças, desde pequenas, elas têm que entender o porquê que elas estão ali na rede social, porquê que elas estão no celular, o que que aquilo traz para elas. Elas estão olhando mais para fora ou elas precisariam olhar para dentro? Então, é esse o mote, assim, e a tônica. E a tônica tem a questão do que é, eu sempre tenho colocado, muitas vezes, nas dedicatórias, que eu quero que proporcione momentos intraduzíveis. Porque o que que é traduzível para a linguagem das máquinas, das nossas atividades, do nosso ser e o que não é? O que que é só nosso? O que que só a gente pode fazer? O que que só a gente pode fazer, Cláudia? Já olhar no teu olho e ver teu olho brilhar? Então, assim, essas coisas, a gente não pode perder esse senso de encantamento. Há algum tempo, eu escutei uma fala muito bonita do que seria felicidade. Aí a pessoa fala que a felicidade está nas pequenas coisas. Para muitas pessoas, esse argumento é um argumento um pouco conformista. Então, a felicidade, ela está nas pequenas coisas para o ser humano, mas ela também está na vontade de propósito, na vontade de ter vontade. E essa utilização desregrada, ela nos deixa com vontade de ter vontade ou a gente só se resigna e espera o que está passando ali, o que está acontecendo?
Puxa, é uma reflexão bem importante para os dias de hoje. Eu só queria entender, assim, muito legal você trazer esse tema. Qual que é a sua formação? Você é mãe? Você viveu isso, essa dificuldade? Fala um pouco sobre isso para a gente.
Bom, Cláudia, eu sou formada em Direito, então eu tenho uma formação jurídica. Então essa é a minha primeira incursão nessa ficção. E ela tem um cunho, assim, de ficção especulativa. Eu percebo que falta, muitas vezes, uma ficção científica para crianças, assim, né? Com essa tônica. Então, mas ela é uma ficção especulativa, porque ela é baseada em fatos reais, digamos assim. Que é do mundo, é para pautar questões, assim, com um certo, às vezes, um pouco de graça. Para a gente pensar para o mundo que a gente quer e para o que a gente não quer. Que a gente não quer que esse dia chegue. E o principal dessa história, dentro da tua questão, é que eu sou mãe de gêmeos. Então, os gêmeos, o Gabo e a Gia, têm um pouco... eles se inspiraram, eles não são meus filhos, mas os gêmeos foram inspirados, eles têm 8 anos agora, e aquela questão que está, inclusive, na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma característica dos direitos humanos, da interdependência, é que ou todos têm ou ninguém tem. Então não adianta eu deixar meu filho, eu não deixar, por exemplo, ele ficar ali, sei lá, 5 horas no celular por dia, mas se um amigo deixa, se a mãe, se pessoas próximas. Então a questão é, ou todos têm ou ninguém tem. E isso realmente começou a me preocupar. Mas depois eu também, a partir do aprofundamento das pesquisas, eu entendi também que essa responsabilidade, ela não é só dos pais. Ela é de toda a sociedade, principalmente das empresas de tecnologia. Então até o meu trabalho acadêmico é em relação a essa responsabilidade das empresas de tecnologia que elas têm que assumir. Os pais, eles têm um fardo já muito grande. Muitas vezes o celular é uma babá ajudar. Não é gratuita, mas a gente acaba. Eu, como mãe, eu me solidarizo porque acaba acontecendo. E no Brasil, então, assim, essa interseccionalidade do nosso país também, das famílias com uma precariedade, mãe solo. Tem o telefone, a pessoa tá ali, sobrecarregada. Às vezes é a única alternativa. Então, assim, não é uma crítica, é uma crítica social no sentido, assim, da gente pensar e a gente cobrar e tem que ser cobrado, sabe? Mas a ideia do livro, na verdade, é um passo atrás. Eu acho que a luta já é coletiva, mas a reflexão é individual. Porque a reflexão é como é que é, orgânica, é de cada pessoa, é do tempo de cada pessoa. Mas se todo mundo parar e refletir sobre algum ponto do que tá posto ali, eu já ficaria muito satisfeita e muito realizada com o meu livro. O meu livro é pra isso, é pra... Se as pessoas um dia disserem... Eu já recebi um retorno de que a filha, com 5 anos, tomou o primeiro banho de chuva depois que a mãe leu o livro. Pra mim, isso foi uma grande realização. Porque uma criança que nunca tomou um banho de chuva... Então, assim, são nas pequenas coisas e nas grandes também. Talvez estar aqui hoje é uma grande coisa. Mas a realização, ela é diária e ela é muito pautada nas coisas minúsculas de todos os dias que se avolumam e dão sentido para a nossa vida.
Então a gente só pode te agradecer por trazer esse livro para o mundo, trazer essa história para a gente e para a nossa Flicap e desejar que, assim, cada vez mais pessoas entendam a importância das sensações nesse nosso mundo. Muito obrigada.
A gratidão é toda minha. Muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada ao Clube Paulistano. Uma oportunidade incrível que os sócios prestigiem cada vez mais a rádio, que os sócios prestigiem a feira, que os sócios prestigiem o trabalho criativo que é feito aqui no Paulistano, que impulsione as futuras gerações também.
Muito obrigada.
Flicap 2024.